Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem foi o Dia Mundial do Circo e, involuntária e inconscientemente, na sessão extraordinária realizada para votar a regulamentação do Sistema Financeiro Nacional e a mudança constitucional a ela afeta, acabamos homenageando essa arte popular tradicional. Percebi ontem alguns malabarismos que estão sendo feitos para defender projeto supostamente do interesse do governo, não do seu interesse, que propõe desregulamentação absoluta, a qual, na sua essência, não devia prevalecer. Membro do PT, senti-me, como muitos, na posição de um trapezista sem a rede de proteção, porque tudo que havia sido definido após longa reunião de bancada, não foi discutido aqui como queríamos. É evidente que esta casa precisa buscar acordos, formar consensos, ter o interesse do povo brasileiro como norte fundamental de suas ações, discursos e votos. Mas é preciso certa prudência no agir. Entendo que a matéria foi colocada ontem em votação de maneira assodada, e acabou não se formando o consenso necessário. A melhor decisão foi a de adiar a votação. Não temos que ceder a essas vozes, sobretudo na imprensa, que dizem que a Câmara está parada. Não é verdade. Legislamos sobre um conjunto de matérias. Não somos homologadores do que o Executivo quer. Não é a função do Legislativo, nem orientação do governo Lula. Quero ainda, senhor presidente, agregar a esta discussão sobre a regulamentação do artigo 192 da Constituição Federal quanto ao Sistema Financeiro Nacional, alguns elementos que o PT considera fundamentais para que não fiquemos apenas no enunciado genérico. É preciso vincular ao Sistema Financeiro Internacional 1. O acesso das instituições oficiais e privadas a todos os instrumentos do mercado financeiro bancário, sendo vedada a essas instituições a participação em atividades não previstas na autorização para o seu funcionamento, leia-se cooperativas de crédito. Não podem virar bancos. 2. A previsão de que os estabelecimentos de seguro, resseguro, previdência e capitalização também estejam dentro do Sistema Financeiro Nacional. 3. Definição de que não apenas os membros do Banco Central, mas também das demais instituições financeiras estejam sujeitos aos impedimentos de quarentena após o exercício do cargo. Isso tem a ver com o Sistema Financeiro Nacional. 4. A vedação de que recursos da União participem da formação de fundo ou seguro destinado a garantir depósitos e aplicações até determinado valor. É uma questão que devemos discutir também como princípio norteador que pode continuar sendo constitucional. 5. A restrição à transferência de poupança de regiões de menor renda média para outras de maior desenvolvimento. Por que não garantir isso como preceito constitucional? 6. A extensão para as cooperativas de crédito das mesmas condições de operacionalidade e estruturação das instituições financeiras, garantido o seu caráter exclusivo de cooperativas de crédito. 7. O depósito em instituições regionais de crédito dos recursos financeiros relativos a programas e projetos de caráter regional de responsabilidade da União. Por fim, senhor presidente, vamos discutir ainda que a vida venha mostrando que o preceito constitucional não tem sido mais forte a limitação da taxa de juros, até porque há muitas ações na justiça contra os juros escorchantes, estribadas nesse preceito constitucional dos 12% ao ano. Portanto, a discussão que o PT quer fazer é de conteúdo, de profundidade e de interesse do povo brasileiro. Creio que iremos